Bom, na verdade, a confusão se iniciou naquele momento ali em que as atenções estavam voltadas para a confusão dentro do gramado. Aos 44 minutos do primeiro tempo ali, houve aquela confusão entre jogadores e comissão técnica. Neste momento aí, um torcedor do Juventude pulou a cerca. Ele se encontrava ali numa torcida organizada, os Loucos da Papada, pulou. Na verdade, se usou ali, que as atenções estavam quase todas voltadas para o interior do gramado, agalpopulando o alambrado por dentro do campo, né? Ele foi até ali, mais ou menos, a bandeirinha do escanteio, onde fica a divisória de torcida do Inter, do Juventude, e pegou uma bandeira ali que estava no alambrado da torcida Fico, né? Voltou e, no mesmo lugar onde ele entrou, ele voltou para a torcida, né? E aí, a partir daí, os torcedores das organizadas do Inter ali, principalmente, eu acho que a dona da bandeira, né? Revoltados com a situação, foram em direção à divisória de torcida. A brigada estava fazendo uma delimitação de área ali para que não houvesse aproximação das torcidas. Aquela ali é uma região, né? Naquela divisória de torcidas da Ferradura Norte ali, que sempre dá confusão nos jogos, então por isso a gente já antecipadamente reforçou o policiamento dos dois lados, né? Além do isolamento feito por cordas, né, a gente também colocou isolamento feito por policiais, porque a gente sabe que ali sempre dá confusão, principalmente nos intervalos dos jogos, né? Sempre dá alguma confusão ou outra, então se a gente não coloca o policiamento ali, eles acabam subindo na cerca e daqui a pouquinho há o risco de pularem um para o lado do outro, então a gente sempre coloca o policiamento ali. Então, houve essa, na verdade, essa revolta, até compreensível por parte da torcida do Inter, né, de que havia sido levada a bandeira pelo torcedor do Juventude. A partir daí, né, nós temos todo um protocolo, na verdade, para o uso da força, né, é um protocolo, ele é geral para todo mundo, para todas as polícias, no sentido de primeiro verbalizar, de primeiro conversar, e foi o que, na verdade, acabou acontecendo. Foi verbalizado para que os torcedores não se aproximassem da linha, né? E essa ordem foi desobedecida, e a partir daí, então, a brigada teve que usar o uso moderado da força, teve que agir com mais energia, né? E para afastar os torcedores, que no primeiro momento, veio só aquela torcedora, mas atrás dela daí já veio vários torcedores das organizadas do Internacional. Isso é importante destacar aí, porque eu vi já em alguns momentos em Twitter e algumas ações dizendo que não eram organizadas, mas sim eram organizadas, né? No Internacional, Fico, torcida 12, né? Camisa 12, né? E foram em direção à linha. No descumprimento da ordem, na questão da desobediência, de não cumprir a ordem da brigada, de não se aproximarem, acabou havendo esse uso da força aí pela Brigada Militar. Acabou que um dos envolvidos da torcida 12, da camisa 12, que estava ali, acabou se lesionando naquela dispersão de torcedores. A ideia era dispersar, tanto que aquilo ali durou alguns segundos. Tão logo houve a dispersão, a confusão já acabou, mas um acabou se lesionando. Ele foi conduzido, foi socorrido, foi conduzido ao GCrim, né? Contra ele, né, porque ele ficou identificado, foi feito aí um registro aí por confusão dentro do estádio, né, por ato inconveniente dentro do estádio. Ele foi ouvido lá no GCrim, já foi feita o juizado especial criminal que estava instalado dentro do estádio. Foi feito ali então uma transação com ele. Ele foi ouvido ali pelo juiz e pelo pretor, e tão logo foi liberado. Segundo ele, as lesões, ele estava com uma lesão na cabeça, até tem foto que aparece aí ele sangrando, né? Segundo ele, a lesão ocorrida, isso aí ele narrou lá ao juiz e ao pretor, foi em decorrência ali da dispersão. Ele acabou caindo na arquibancada, bateu a cabeça e se lesionou. Então ele foi conduzido, foi socorrido, ele não quis fazer exame de lesões no momento, ele foi consultado sobre se tinha a intenção de fazer um exame de lesões, né? E foi o único torcedor ali que se apresentou lesionado em razão dessa ação da Brigada Militar. Nós acompanhamos, então, todo o demais transcorrer do jogo, todo o segundo tempo, até o escoamento das torcidas, e não houveram mais confusões.
A gente está entrevistando, conversando com o Major Ubirajara, subcomandante do 12º Batalhão de Polícia Militar de Caxias do Sul, aqui na Rádio Grenal, referente aos incidentes ocorridos nas arquibancadas do Jacone domingo, Juventude Internacional, jogo que a gente transmitiu aqui pela Rádio Grenal. Major, ontem nós ouvimos, vamos assim dizer, a outra versão aqui na Rádio Grenal, que foi a partir do depoimento do Paulo Pérez, que é presidente da torcida organizada FICO, inclusive citada pelo senhor. E vou abrir aspas aqui para ele a declaração que ele nos deu. Nós temos o áudio aqui também da, da Rádio Grenal. Um torcedor correu do meio-campo e roubou uma faixa nossa. Quando fomos pedir uma atitude da Brigada Militar, a atitude deles foi bater em nós. Fecha aspas. Esse é o depoimento do presidente da torcida organizada FICO, do Internacional, Major.
É, todo mundo vai lá ao seu, seu lado da história, a sua versão da história. Então, a gente não quer, na verdade, a gente está conversando com os amigos para dar uma explicação técnica do que ocorreu. E a gente não quer ficar discutindo versões aqui. Mas, realmente, como eu já disse, as torcidas foram em direção à Brigada Militar, né, no intuito de rever a sua faixa, de reclamar uma atitude. E a Brigada Militar determinou que as torcidas não se aproximassem da linha, não se aproximem da linha. Aquilo é uma área estabelecida de segurança por nós. Na desobediência, inclusive, a própria foto mostra, essas fotos que estão rolando, que a torcida do Inter ultrapassou a linha estabelecida pela Brigada Militar, e a partir daí, desse contato físico bem aproximado da Brigada, é que a Brigada iniciou uma dispersão dos torcedores. Tá? Então, houve uma desobediência por parte dos torcedores. Tá? A gente sabe, não quero aqui generalizar, né? Mas a gente sabe que às vezes as torcidas organizadas têm um pouco de dificuldade de atender as solicitações e as ordens emanadas pelas autoridades competentes. Eu vou citar um exemplo. Eu não sou contra organizadas, né? Eu sou torcedor também, vou ao estádio, né? Não participo de organizar, mas sou torcedor, eu entendo, né? Eu acho que não tem que extinguir organizado, acho que só tem que ter um pouco mais de organização, mas eu, pela experiência de fazer vários jogos, a gente tem essa dificuldade. Vou citar um exemplo, nós tivemos Caxias e Grêmio no domingo passado sem organizada, porque o Grêmio ainda cumpriu uma punição do SJD referente à não permissão de organizar no estádio, e nós não tivemos nenhum incidente. Não tivemos nenhum incidente. E isso não é só referente à torcida organizada do Grenal. Até porque a confusão começa com o torcedor de uma organizada do Juventude. E até para que fique bem claro para as pessoas também, a Brigada Militar não foi lá retirar a bandeira ou a procura da bandeira, porque nós poderíamos causar um mal maior. Poderia haver um novo confronto. E nós não queremos isso. Nós queremos evitar isso. Então, a partir do momento em que daqui a pouquinho sai uma linha da Brigada Militar, vai até o meio da torcida da Juventude para tentar identificar um torcedor e retirar dele a bandeira que foi subtraída ali do alambrado, nós poderíamos causar uma nova confusão. Então, tecnicamente, nós entendemos que não havia necessidade de fazer aquilo naquele momento. Até porque nós temos uma relação com as torcidas organizadas, entre Brigada Militar e torcidas organizadas, assim como o BOI de Porto Alegre, o Batalhão de Choque de Porto Alegre tem com as torcidas organizadas em Porto Alegre, nós também temos uma relação com as torcidas organizadas locais, que é um problema que pode ser resolvido depois. Tanto é que nós já estamos em contato com o Juventude, no sentido de que essa torcida organizada identifique o torcedor, porque nós não conseguimos identificar no momento, nem pelas câmeras de monitoramento, porque as câmeras estavam voltadas à atenção mais que os problemas que estavam acontecendo dentro do gramado, né? E também lá na arquibancada, que nos identifique esse torcedor, e nós queremos a bandeira de volta para devolver a torcedora. Se nós não tivermos isso, essa torcida organizada sofrerá sanções, né, de não poder entrar no próximo jogo identificada. Né? Então, nós estamos adotando providências posteriores para evitar que lá no momento do jogo, no calor do jogo, a Brigada não precisasse entrar lá no meio da torcida para retirar uma bandeira. Porque nós sabemos que depois nós temos meios para que nós recuperássemos esse bem aí. Tá? Então, eu compreendo a posição aí do nosso presidente da torcida FICO, né? Mas essa é a versão da Brigada. Perfeito. Nós agimos a nossa ação foi uma reação à desobediência da torcida organizada do Inter de não se aproximar da linha.
Perfeito. Major Ubirajara, subcomandante do 12º Batalhão de Polícia Militar de Caxias do Sul. A torcedora que se identificou como proprietária da faixa, ela chegou a registrar boletim de ocorrência, Major?
Não foi registrado nenhum boletim de ocorrência.
Mas caberia.
Mas tão logo a gente recupere essa faixa, se nós conseguirmos recuperar, até porque a gente está fazendo acompanhamento pelas redes sociais e essa bandeira aí está sendo usada como troféu, né? Pela torcida adversária e por quem a subtraiu. E se nós recuperarmos essa bandeira, acredito que vamos recuperar, a gente vai fazer o maior gosto aí de fazer o contato com essa torcedora, ou até mesmo aí com o presidente da torcida organizada, e devolver a bandeira à torcida, tá? Porque a gente não tomou uma atitude no momento ali, por entendermos que não era o momento mais adequado, mas estamos adotando as nossas providências para isso.
Agora, Major, eu estava na transmissão da Rádio Grenal, no Alfredo Jaconi, e chamou a atenção justamente o que parece ter sido o início de toda essa confusão, o embrião da confusão que foi, portanto, a subtração dessa faixa e a invasão, a partir da invasão de um torcedor do Juventude. E chama a atenção que o torcedor, ele pula do alambrado para o gramado e depois ainda consegue voltar. Isso eu vi, né? Consegue voltar para o setor da torcida local, a torcida lá onde ficam os loucos da papada. Seria a responsabilidade da Brigada Militar evitar essa invasão de campo e depois o retorno à arquibancada?
Toda invasão de campo ela é responsabilidade da Federação Gaúcha, tanto que havia uns stewards dentro do gramado. Assim como é em Porto Alegre, no Beira-Rio, é também aqui em Caxias do Sul.
Certo.
O único policiamento que nós temos dentro do gramado hoje é aquele que faz a segurança do árbitro. Tá? E esses policiais que fazem a segurança do árbitro, como vocês viram e perceberam, estavam ali atentos, né? Não houve intervenção nenhuma da Brigada Militar, né? Mas nós estávamos ali atentos a toda a confusão que estava acontecendo dentro do gramado. Então, até talvez por isso, né, que esse torcedor se sentiu encorajado a fazer, porque ele foi por dentro do gramado, ele não foi pela arquibancada onde existiu o policiamento, né? Na arquibancada nós estávamos com o policiamento, mas ele foi por dentro do gramado. Né?
Nesse caso,
logo ele pulou de volta, alguém pode questionar assim, bom, ó, nesse momento aí a Brigada poderia ter intervido com aquela linha que se encontrava pelo lado da Juventude. Volto a dizer e repito, nós decidimos em não fazer isso porque haveria uma nova confusão. Talvez poderia haver um novo confronto entre Brigada e Juventude e coisa que nós queríamos evitar. Então não, deixa que depois nós vamos atrás disso, depois nós vamos identificar esse torcedor e vamos atrás dessa bandeira. Agora, no calor do jogo, é só para dar uma nova confusão, é só para dar um novo confronto e é uma coisa que a Brigada não quer, que a Brigada quer evitar.
E qual era o efetivo do lado da torcida do Juventude, aí do setor do Loucos da Papada, Major Ubirajara?
Sim. Não, é esse que eu estou te dizendo. Este efetivo, eu te digo, alguém poderia questionar que este efetivo poderia ir lá.
Sim.
E lá no meio da torcida do Juventude, porque ele estava na extremidade, né? E esse pulou lá no meio.
Sim.
Né? Este efetivo aí poderia ir lá retirar. Mas, volto a dizer, nós decidimos por não ir lá retirar naquele momento devido ao calor do momento, ao calor do jogo. Poderia dar uma nova confusão. E como nós queríamos evitar isso, e como nós sabemos que nós temos mecanismos para posterior conseguir reaver, conseguir resolver o problema, nós decidimos, optamos por isso.
E qual era o contingente policial nesse setor da torcida do Juventude?
Ah, nós estávamos ali com uns 10 policiais na torcida, na divisória de torcida.
Isso contando entre lado do Juventude e lado do Internacional?
É, para o lado do Internacional nós tínhamos mais uns 10.
Certo. Agora, Major...
A Brigada Militar, dentro da sua doutrina de policiamento de futebol, nós temos evitado colocar torcedores nas arquibancadas. Nós temos evitado fazer essa linha, né, de policiais entre torcidas organizadas. Mas em Caxias, por nós entendermos que naquele local ali sempre há uma confusão, se eles não respeitaram a linha feita por policiais, imagina se eles vão respeitar uma divisória física feita por uma corda. Né? Eles não vão respeitar. Né? Então, a gente, por bem, acha melhor sempre colocar ali uma linha de policiais para evitar a aproximação. Né? Para evitar que evite uma aproximação, para evitar que de uma torcida a outra venha alguma pedra, venha algum objeto que possa atingir o torcedor do outro lado. Então, a gente opta, né, por colocar ali uma divisória física de policiais.
O senhor saberia dizer, Major Ubirajara, quantos funcionários da segurança do Juventude, os stewards, estavam nesse setor aí próximo da divisória da torcida do Juventude com a do Inter?
Olha, eu não sei dizer precisamente, mas eram uns 3 ou 4. Eram uns 3 ou 4 Stuarts. Eu não sei te dar essa precisão, mas eram 3 ou 4 Stuarts que se encontravam perto daquele setor. Mas eu acredito também, eu não vou falar por ninguém, mas eu acho que todas as atenções estavam voltadas para a confusão que estava acontecendo dentro do gramado, né? Eu acho que até a própria atenção, não vou falar por eles, mas eu acho que até a própria atenção dos Stuarts estavam voltadas para isso, e em razão disso que esse torcedor aí conseguiu, se o jogo estivesse dentro de uma normalidade, né? Eu acho que esse torcedor não teria êxito nessa ação que ele adotou.
Inclusive, no setor aí das cabines de imprensa do Alfredo Jaconi, na transmissão que fizemos pela Rádio Grenal, Major Ubirajara, passei pela sala de monitoramento das câmeras de segurança, que o senhor citou, e essas câmeras, então, o senhor já disse, estavam focadas na confusão de dentro de campo.
Dentro e lá na arquibancada, onde estava vendo aquela depois, né, vendo aquela ação da Brigada Militar e contra os torcedores do Internacional.
E as imagens ficam de posse da Brigada Militar ou do Esporte Clube Juventude?
Elas ficam lá com o Esporte Clube Juventude, né? E elas só podem ser requisitadas aí através de um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, né? Essas imagens só podem sair, né, com a solicitação de alguma autoridade competente, um delegado, um juiz, né, ou até mesmo a solicitação do comando da brigada para algum inquérito. É só nessas situações que as imagens saem.
Estamos conversando com o Major Ubirajara, subcomandante do 12º Batalhão de Polícia Militar de Caxias do Sul. Uma pergunta, Major, mais uma questão de dúvida mesmo de quem já trabalhou dezenas e dezenas de vezes. Sim. No Alfredo Jaconi. A Brigada já fez algum tipo de solicitação para tentar aumentar a distância, separar mais essa torcida organizada do Juventude, os Loucos da Papada, das torcidas adversárias? Porque pela experiência que a gente tem aí de jogos em estádios do interior, inclusive, é uma das distâncias mais curtas, né, entre torcida adversária local e torcida adversária visitante, que costuma sempre contar com muitos integrantes de organizadas também, mesmo como visitantes.
Sim, nós já fizemos uma solicitação ao Esporte Clube Juventude em outras oportunidades, que ali naquele local não fique torcida organizada, que as torcidas organizadas fiquem todas para o outro lado, e principalmente nos jogos que foram com a dupla Grenal. Por uma solicitação encarecida do clube, né, de que ali a localização daquela torcida motiva o time, ela motiva a questão daquela goleira ali, quando o goleiro está ali, ou faz pressão no goleiro adversário, todas essas coisas do futebol, né, todas essas coisas aí que envolvem o futebol, e como nós temos também uma boa relação com a direção, a gente, dentro de uma compreensão, a gente mantém essa torcida ali. Né, mantém essa torcida ali. E aí, como eu te disse, a gente adota a precaução de colocar, em razão disso, né, de colocar então uma linha física de policiais militares, acreditando que isso seria o suficiente para que as torcidas não se provocassem e que não houvesse confusão. Mas parece que não é o suficiente. Acaba ainda havendo confusão. Então, a gente pode, sim, trabalhar para os próximos jogos, né, usando isso como experiência, usando esse fato negativo como experiência, a gente conversar com a direção e afastar toda e qualquer torcida organizada da torcida visitante, principalmente no que diz respeito à dupla Grenal, ou até mesmo no clássico Caju.
Muito bem, Major Ubirajara, subcomandante do 12º Batalhão de Polícia Militar de Caxias do Sul, obrigado pelos esclarecimentos, foi muito importante ouvir esse depoimento aqui na Rádio Grenal para a gente entender tudo o que aconteceu no domingo no Alfredo Jaconi, que inclusive foi relatado aqui na transmissão da Rádio Grenal. Obrigado e parabéns pelo trabalho aí à frente do 12º Batalhão de Polícia Militar, a briosa Brigada Militar, que tanto nos orgulha aqui no Rio Grande do Sul, viu, Major?
Muito obrigado pelas palavras. A Brigada Militar de Caxias está à disposição. Eu gostaria de dizer, e se nós recuperarmos essa bandeira aí, nós fizemos questão de devolver aquela senhora, aquela mulher que acredito ser a proprietária da bandeira, né? Entregar de volta aí a torcida, né? E era isso. Então, ficamos à disposição de vocês. Qualquer esclarecimento aí, nós estamos à disposição aqui no 12º Batalhão.